Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:04. Alô, Ilhéus, alô, Bahia. Bom dia. Estamos chegando. Hoje é sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021, né? Final de ano se aproximando, Natal. E a gente tá aqui no ar, até às 8, no oferecimento do especial da Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, SAF, 9 Mistura, Cabana, Renascer, Beach, Pré-Moldados, Guanabara. Já nesse início de programa, chamando a atenção, né? Motoristas que estão trafegando na Ilhéus Itabuna, próximo à bica aqui do Banco da Vitória, mais uma árvore caiu, né? A equipe do Corpo de Bombeiros de Ilhéus no local, fazendo a remoção, e a gente chama a atenção aí, né? Atenção redobrada para você que vem cruzando aí a Ilhéus Itabuna. Outro ponto também crítico, inclusive carro, né, tá tendo dificuldade de passar, é próximo ao Areal Guanabara, antes do Porto da Lancha, rodovia Ilhéus Olivença, terra, muita terra na pista, carros atolando e deslizando também, chamando a atenção nossos amigos que vão cruzando a Ilhéus Olivença ali no quilômetro 15, né, próximo ao Porto da Lancha, se eu não me engano, né, quilômetro 15 ou quilômetro 14, por aí, tá certo? Fica aqui o alerta nesse início de programa. Estamos chegando. É, hoje é sexta-feira, sextou, né, com esse tempo aí, a gente tem trazido as informações do tempo, inclusive o alerta da Defesa Civil, muita chuva em Ilhéus, muitos pontos de alagamento, calçadão Marquês de Paranaguá, vários vídeos circulando nas redes sociais, né? E a gente fica preocupado, principalmente com as famílias, que não são poucas, né? Muita gente que vive em área de risco aqui em nosso município e cidades da nossa região que também enfrentam um volume grande de água. São 6:06, 6:06. Hoje o time não vai estar completo, né? Como eu coloquei agora há pouco, o repórter Mário Santos está em São Paulo e na quarta-feira está de volta o time completo aqui do Tropa de Elite. Você vai ajudar a fazer o programa. Ajuda a fazer. 36752000 é o telefone para você ligar e participar. Hoje tem entrevista. Hoje a gente vai bater um papo com ele, presidente reeleito do Sintepave Bahia, nosso querido Gazo. E atenção, você que é trabalhador da construção civil pesada, aí, o Sintepave Bahia, hoje a gente vai estar trazendo algumas, né, conquistas da categoria, os desafios, e o Iraílson Gazo, nosso querido Gazo, vai falar mais aqui no programa Tropa de Elite. Vamos trazendo as informações do tempo nesse início de manhã, como a gente faz sempre aqui no Tropa de Elite. Vamos saber como é que está o tempo e a temperatura de acordo com a agência Clima Tempo.
Como vai o tempo e a temperatura?
Nós estamos em Ilhéus com os termômetros marcando nesse exato momento 24 graus centígrados, temperatura variando, né, até 27 graus e a máxima para hoje. Nós temos aí o volume de chuva, né, 25 milímetros, 90% aí. É, temos também, gente, o tempo está nublado, né, chuva, períodos, né, com chuva a qualquer hora. Agora que nesse exato momento, Alto Bela Vista, né, um chuvisco fino caindo, mas a previsão é de chuva, né, chuva aqui para a cidade de Ilhéus. É a informação que chega da agência Clima Tempo. Vamos agora às manchetes que serão destaques do nosso programa. Lembrando que você participa ao vivo pelo 36752000, né? E no nosso WhatsApp 739-8829-1029 é o WhatsApp da Gabi. E os nossos correspondentes ajudando a fazer o Tropa de Elite, trazendo a informação da sua cidade. Tem Matheus Santos, Manoel Messias, Paulo José, Nath Almeida e Edenildo Braga no Bola Dentro para falar de futebol aqui no nosso programa. A partir de agora, então, as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
O governo do estado decreta situação de emergência em 24 municípios atingidos pela chuva. É, situação crítica aí em vários pontos da cidade, viu? Força-tarefa do governo do estado vai garantir ajuda a municípios atingidos por essa chuva. Tem uma operação Strike combatendo desvio de recursos públicos no SUS da Bahia. É, rapaz, e nasceu o primeiro bebê do Hospital Materno Infantil, doutor Joaquim Sampaio, hein, Deus? Que festa danada, esse bebê entra pra história, né? É, rapaz. Olha, teve um projeto bastante interessante, foi aprovado esse projeto de lei que institui o programa de incentivo à contratação de mulheres em situação de violência doméstica. A gente vai estar trazendo no programa de hoje. Sindipoc também realizando aí diversas vistorias em delegacias da Bahia. Teve uma situação ontem também crítica que a gente vai abordar no programa de hoje. Taxistas na bronca. Taxista de Ilhéus na bronca com a questão da chegada do primeiro navio aí, o MSC Preciosa. E os cabaneiros também na bronca. Diz que só liberaram para os tripulantes aí, os passageiros descerem, rapaz, 14 horas. Imagina só, o pessoal preparou aí, estava todo mundo com a equipe de cozinha, tudo prontinho, rapaz, para fazer o primeiro dia, o pessoal querendo ganhar o dinheirinho extra aí, mas infelizmente só liberaram a descida às 14 horas. Tá na bronca, viu? O povo tá na bronca. Na bronca, na bronca, na bronca. Tem mais ainda. É, olha. É, Soares Lopes tem dois acessos fechados para o receptivo de navio. E a gente vai estar também aqui trazendo a movimentação do plantão policial, os bastidores da política. É muita informação para você até às 8, aqui, ó, Gabriela FM, Tropa de Elite, no oferecimento todo especial da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, e Cabana Renascer Beach e Premoldados Guanabara.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora 6:11, 6:11, 6:11, Avenida Soares Lopes, nós estamos aí com dois pontos importantes para a gente falar sobre a questão da Avenida Soares Lopes. O primeiro é esse número, né, grande de bocas de lobo, bueiras que estão entupidas e que uma chuva de 10 minutos causa um transtorno tremendo na Avenida Soares Lopes. O outro é sobre essa questão do acesso, né, o receptivo. A Soares Lopes tem dois acessos fechados para o receptivo de navios. O centro de convenções, como está sendo preparado aí para o Festival de Chocolate, não pode estar disponível para a questão do receptivo. Então, dois acessos à Avenida Soares Lopes estão fechados temporariamente durante esse período da chegada de navios. Ontem, por exemplo, deixou muita gente aí, né, confusa. Foram dois pontos aí em função desse esquema do receptivo, do primeiro navio MSC Preciosa. Os bloqueios foram montados ali na travessa Clóvis Humberto Sampaio, ao lado da antiga, rapaz, esqueci o nome daquele, Perello, né? Antigo Perello ali, supermercado, a Receita Federal. E a outra na rua Tobias Barreto, na altura do Clube Social de Ilhéus, que também tá um problemão aquela rua ali, viu? Muitos buracos. As duas vias são usadas para quem chega a Soares Lopes, vindo da zona norte da cidade, e um dos caminhos alternativos, né, para esse trajeto foi Avenida Bahia. Então, ontem ficou confuso, além de muita água na Avenida Soares Lopes. Eu vou tentar um contato, né, daqui a pouco com o pessoal aí do Sinditáxi, para a gente falar sobre a questão, porque os taxistas ontem foram excluídos. E aí fica uma situação difícil. Imagina só excluir uma classe tão importante e que vem dando show nos receptivos ao longo dos anos. Vamos à primeira participação ao vivo. Vamos ver quem está na linha do Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho
Santos. Opa, quem está falando?
Aqui é Nengado, eu estou aqui dignada, retada, já acordei, já retada mesmo.
Mas você já acordou retada, Nengado? O que,
tá,
que é
por
isso? Bom
dia, Marinho Santos. Ah. Bom dia, Scarpita também.
Bom dia. Sabe o que é? Marinho Santos está em São Paulo hoje, viu?
É Scarpita?
É Scarpita que está falando.
Oi, Scarpita. Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Desculpa. Escute, aqui essa obra aqui de frente à minha casa aqui, eu moro no fundo, minha mãe na frente, né?
Do CSU.
Se você ver o que é que tá acontecendo aqui, a chuva, a obra tá fazendo, né? E a lama tá descendo na porta da casa da minha mãe aqui, né? Muita lama, vou te mandar um vídeo para você ver.
Manda
aí
um zap, né?
Eu saí aqui no portão para ver, né? E meu carro fica encostado na calçada, né? E lá tá cheio de lama, entendeu? E eu não tenho culpa de nada, a mulher vem, passa e vem me dizer, Lera.
Meu Deus do céu, viu?
Se os vizinhos não ajudam, eu digo, toma, vai se lascar, me retei com ela, vai lavar a sua boca com a lama. Eu digo, lave você, sem a rebocada. Eu disse, lá você, tá entendendo? Eu tô aqui retada da minha vida aqui. Aí ela disse, os vizinhos não ajudam, eu disse, aí ela disse, você não é vereadora? Eu disse, não sou vereadora não, porra, porque eu me disse...
Xinga não, negado, xinga não.
Eu disse, não sou vereadora não, porque quando eu me candidatei, viu, que eu fico nessa correria aqui, que esse negócio de lama em rua, de esgoto, tá entendendo? Que já fez até uma limpeza aqui um pouco, né? Deu uma geral na rua. Aí, agora ela veio dizer que eu sou vereadora. Ninguém votou pra mim, entendeu? Aí agora o neguinho tá olhando pra mim. Eu disse, eu tô vendo a sua cara, porque eu tô fazendo a baixa assinada pra poder cuidar do posto aqui, viu? Até uma assinatura você não quer dar, viu? Manda ela ver lá, só não sou sua irmã, não quer tirar da valentia, quer ir bater em irmão, vem pra cima de mim pra ver, viu?
Meu Deus do céu, você tá retada, viu, negão?
Eu tô retada, porque eu não gosto que ninguém venha me dizer lera na minha razão, entendeu? Então, na minha porta, ela veio dizer lera do negócio de carro, que nada a ver, eu vou botar o carro nas costas dela. Qualquer um que vier aqui na minha porta, eu digo lera, sabe por quê? Porque meu carro tá na porta, eu vou botar meu carro na lama?
Não pode não.
Eu moro no fundo, minha mãe mora na frente, minha mãe senhora de idade, quer dizer, meu carro tá na porta da minha mãe, não tô na minha razão?
É complicado isso aí, viu?
Ela pega uma porta, passa pela lama, faça o que desgrama quiser, mas não me mexa, não. Eu tô te ligando, eu vou mandar um vídeo pra você ver, ou o vídeo que eu fiz. Mas, rapaz, quando o diabo não vê, manda o secretário uma hora dessa sem tomar café. Aí ela me encontrou boazinha, pra não dizer o contrário.
Ela
tirar da valente, pegar a pau pra bater nos irmãos, não sei o que, tirar da valente aqui na rua, aí eu quero que ela venha pra cima de mim. Porque mulher assim só quer bater nos homens. Agora, quando eu encontrar outro igual a ela, ela não vem pra cima.
Tá retada você, viu? Fique calma, toma um suquinho de maracujá bem forte e não fique nervosa, não, viu? Cadê os gatos? Cadê os gatos também?
A Mila eu mandei pra casa da mulher que ela me deu, porque tava uma gataiada aqui, eu não tava aguentando de novo.
Meu Deus do céu.
Entendeu? Não tava aguentando no telhado, quebrando o telhado aqui. Aí eu mandei Mila pra casa da dona de novo.
Mila foi embora, né?
Foi. Ô, não Mila. Quero gato mais de jeito nenhum.
Valeu, Nengauri. Um abraço pra você, viu?
Outro abraço. Eu vou mandar o vídeo pra você aí.
Manda o vídeo aí. Muita lama também.
Oi. Mas tá um negócio feio. Eu vou te mostrar. Bota pra falar.
Tá certo. Beleza, Nengauri. Um abraço pra você. Bom dia. Bom final de semana. Que situação aí. Muita lama também na Avenida Princesa Isabel. Vindo aqui pra rádio. Passando na Princesa Isabel. É muita lama. Lama mesmo, viu, gente? Muita lama na Avenida Princesa Isabel e... É, lamentável. Lama também, mais uma vez, alertando o problema ali na Ilhéus Olivença, na altura do Porto da Lancha, em chamar a atenção aí dos nossos motoristas, você que vai trafegando aí na Ilhéus Olivença. 6h17 na Bahia, 6h17, bom dia a você. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Scarpita! Tô ligado aqui no Tropa de Elite, hein? Forte abraço a essa equipe show aí. Manda um abraço pra mim, Luiz Mendonça, em Piauí, curtindo o nosso programa. Um abração, hein? Bom dia, Tropa de Elite! É, rapaz, hoje estamos completando 13 dias sem energia. a Fazenda Santo Antônio, a Coelba ainda não foi lá consertar, não. Fazenda nunca atrasou nenhum recibo de conta, sempre em dia. E a Coelba aí deixando 13 dias. Atenção, atenção, pessoal da Coelba aí. Fazenda Santo Antônio, lá no Santo Antônio. Meu Deus do céu. Olha, bom dia, Scarpita. Olha, a nossa TV voltou depois que vocês aí, viu, rapaz, chamaram a atenção. Obrigado, Denise de Ubaitaba. Denise, sou fã de vocês. Valeu, Denise. Um abraço pra você. A Denise, rapaz. Turma de Ubaitaba, ontem a gente pediu aí. Alô, Catita! E aí o Catita chamou a atenção do pessoal aí. Olha, bom dia, Scarpita. Acordo às 5 da manhã pra esperar vocês entrarem em ação. Adoro. Bom dia, não perca o Tropa de Elite. Eliana Senna do Pontal. Um abraço pra você, Eliana Senna. Olha, bom dia. Acesso a Olivença. Tá interditado, Scarpita, nesse exato momento. Olha aqui. Recebendo as fotos nesse exato momento, Marconi Abdala tem veículo atolado desde uma da madrugada. Uma da madrugada. Agora não tô vendo, rapaz, o pessoal aqui, meu Deus do céu, viu? Início de manhã, veículo atolado, que situação. É, rapaz, e é um ponto crítico ali, né? Esse barro aí, há muitos anos atrás tivemos problema nesse mesmo local, inclusive com alguns registros de acidente, hein? Ali próximo ao Porto da Lancha. Chamar a atenção de todos aí. Muita lama na pista, carro atolado. Abdala, obrigado aqui pelas fotos que chegaram no nosso programa. Olha, bom dia, Scarpita. Meu nome é Regina. Gostaria de aproveitar a grande audiência do programa Tropa de Elite para fazer uma reclamação. Eu moro na Avenida Esperança, onde tem um pequeno comércio no qual já fui roubada duas vezes no período de 3 meses. Uma vez, inclusive, levaram também os pertences de 2 clientes que estavam comprando aqui no estabelecimento. Liguei 190, a PM esteve no local, mas não conseguiram prender os ladrões, que fugiram numa moto. Fui orientada a prestar queixa. Ontem à tarde estava no centro fazendo compras, ouvi 2 PMs conversando, falando que o comando do batalhão vai mandar policiais para reforçar as festas de final de ano e verão na cidade de Porto Seguro e Itacaré. Achei aquilo um absurdo, viu? Porque nós precisamos de mais policiais. Aí, Regina, com certeza, o efetivo da Polícia Militar, a gente sabe da demanda que é grande, né? Mas eles obedecem aí o comando. Aí, a bronca da nossa ouvinte. Vamos para mais uma participação ao vivo? Vamos ver quem está na linha 1 do Tropa. Alô, bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Quem tá falando?
É Paulo, aqui da 2 de julho.
Paulo Canapu, Avenida 2 de Julho, né?
Como é que vai?
Bora na luta, né, Paulo? Muita chuva, né, rapaz?
Muita chuva demais.
E aí? Meu Deus do céu.
Eu venho hoje.
Sim, é.
Pra ver a quem tem direito de resolver essa situação. Ali abaixo do Chinaí, ali indo pra Boca do Mar, Satélite. Rapaz, tem uma invasão horrível ali, velho. Invadiram tudo ali, cheio de barraco, e já botaram energia. Daqui, você olhando daqui da 2 de julho para lá, rapaz, você precisa ver o que é aquilo ali. Aquilo é horrível, aquela invasão ali. Eu quero ver a notícia depois, quando tiver qualquer festa ali na Boca do Mar, pessoal que sai 3 horas, 4 horas da manhã.
Essa invasão, no caso, é debaixo da ponte, é isso?
Não, mas lá tem. Mas era aqui abaixo do Chinaí até a Boca do Mar.
Ah, sim.
Tudo cheio ali de barraco. Ali,
meu Deus do céu.
Barraco.
Tem que tomar uma providência, porque senão vai deixando o problema só vai aumentando, né, Paulo?
Vai aumentando.
E depois vai dar trabalho para tirar. Vai dar trabalho justamente para a polícia poder tirar o pessoal, né?
Pois é.
Tá certo então, Paulo. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu?
Nada.
Um abraço, bom dia, bom final de semana. Tem problema, gente, em Ilhéus, que vai empurrando com a barriga. Vai empurrando, e depois dá maior trabalho pra resolver. Aquele problema mesmo, o edifício Solares, Praia do Sul, fez um estacionamento na rua. Atenção, atenção, secretário aí, Marcelo Barreto, da Ordem Pública. Tem que ver aquilo ali, secretário. A rua virou estacionamento do Solares, a antiga Sicom, né? Antiga Sicom, rapaz. Meu Deus do céu, viu? Ai, 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 que situação. Eu vou tentar o contato com a presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca. Domingo é dia de festa. É, Uruçuca fazendo aniversário, rapaz. Uruçuca! É danado, viu? Deixa eu trazer logo o Matheus Santos, logo depois eu já trago a nossa querida Magnólia Barreto e a gente vai estar trazendo mais informações aqui no programa Tropa de Elite. Inclusive, o governo do estado decretando situação de emergência em 24 municípios atingidos pela chuva. Eu vou até a cidade de Uruçuca, o nosso querido Matheus Santos está no ponto, inclusive tentar o contato aí com a presidente da Câmara, vereadora Magnólia Barreto, para falar com a gente aqui no Tropa de Elite. Meu prefeito Moacir, hein? Diz que vai ter um festival de obras aí, viu? Que bacana, rapaz.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Matheus Santos chegando com informações para nossa querida Uruçuca, né? 69 anos de emancipação política em Uruçuca, dia 12. Quero aproveitar para parabenizar nossa querida Uruçuca. Uruçuca que eu tanto amo, faço parte dessa história, né? Minha família faz parte dessa história dos 69 anos de emancipação política de Uruçuca. Então, a gente chegando com informações, olha só, hein? Durante o mês de dezembro, a vacinação contra a Covid-19 acontecerá em outro local. Os horários permanecerão os mesmos. Em Serra Grande, a vacinação continuará sendo aplicada na Casa Azul. A Secretaria de Saúde informa que durante o mês de dezembro, a vacinação contra a Covid-19 passará a ocorrer no prédio do antigo Centro de Atendimento Covid-19, na Rua Vital Soares, em frente ao Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Agora, enquanto a programação dos 69 anos de emancipação política de Uruçuca, meu caro Robertinho Scarpita, Marinho Santos, todos os nossos ouvintes aqui, começou ontem, né? A programação começou ontem, dia 9 de dezembro, o passeio ciclístico de comemoração aos 69 anos de Uruçuca, e a equipe estava lá presente, os irmãos do pedal, sempre presente em todos os movimentos de ciclismo aqui na nossa região, e ontem não foi um dia diferente. Esteve por lá também o vereador Matheus Santos. E hoje, lembrando que hoje, a partir das 9 horas, acontecerá a formatura do Agrojovem no Centro de Cultura Dr. Ronaldo Vasconcelos Farias, tá bom? Já às 16 horas tem a abertura da Feira de Artesanatos, apresentação de artistas ilhéenses esculpindo ao vivo, tá bom? Local na Praça Miguel Baracho, você também está convidado. Já dia 11 de dezembro, meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a partir das 8h30 da manhã, dia 11, a apresentação do projeto de revitalização do mercado municipal e assinatura da ordem de serviço do posto de saúde da zona rural, saída ao Largo da Feira, estrada para Serra Grande. Olha só que bacana, né? Programação dos 69 anos de Uruçuca e muitas programações. Em Serra Grande, ainda dia 11, às 15 horas, tem caminhada no Sargi para a inauguração das ruas pavimentadas, concentração entrada do Sargi em Serra Grande. Ainda em Serra Grande, às 16 horas, carreata pelas ruas pavimentadas do Bairro Novo. Às 16h30, entrega dos táxis Ecovila, local Nova Subprefeitura em Serra Grande. Serra Grande, às 17 horas ainda, inauguração do Centro de Saúde Dr. Moacir Leite, local Praça Pedro Gomes. Às 20 horas, apresentação musical com Talentos da Terra, Praça Miguel Baracho, em Uruçuca, ainda dia 11, tá bom? Agora, dia 12, minha gente, o dia mesmo da cidade, terá a partir das 8 horas da manhã um hasteamento da bandeira no Centro Administrativo Rubi Mancuso, na Prefeitura, e às 9 horas, culto ecumênico em comemoração aos 69 anos de Uruçuca, também no Centro Administrativo Rubi Mancuso. Já às 10 horas tem entrega de títulos de regularização fundiária e encontro do INCRA no Largo do Ferreirão. As inaugurações serão às 12 horas no Centro Municipal de Fisioterapia, às 12h30, Secretaria Municipal de Saúde, às 13 horas, Departamento de Receita Municipal, às 13h30, Centro de Atenção Psicossocial, Lila Cruz, o CAPS. Às 14 horas, Ginásio de Esporte Talmo Regis Farias, e às 15 horas, carreata de inauguração das ruas pavimentadas em Uruçuca, no dia 12. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite. ouvinte aqui na Gabriela FM. Bom final de semana a todos, amigos.
Valeu, que valeu, Matheus Santos. Um abraço pra você. Eu tô na linha com ela, presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, vereadora Magnólia Barreto. Bom dia, vereadora presidente. Aquele abraço.
Bom dia, Robertinho Capita. Bom dia, Ariel Santos. Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM. Uruçuca. É um prazer muito grande estar falando com todos vocês. Uma alegria imensa.
Prazer nosso.
É o aniversário da nossa cidade, 69 anos. Gostaria de convidar todos, Uruçuca, né? Zona Rural, Serra Grande. E também mandar um abraço especial a todos os nossos vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Uruçuca, ao prefeito Moacir e toda a sua equipe, que incansavelmente busca o desenvolvimento de Uruçuca. E esta presidente, juntamente com todos os vereadores, tem a parceria e a participação de todas essas obras que estão acontecendo em nosso município.
Uma vasta programação aí, né? Marcando os 69 anos de Uruçuca, não é isso, vereadora Magnólia?
Isso, quantas coisas importantes, né? Quantas inaugurações aí que estão... O nosso vereador Matheus Santos, muito importante mesmo.
Trouxe
uma alegria imensa de participar e lutar junto com o nosso povo de Uruçuca. E aí a gente fala, Zona Rural e Serra Grande também com a gente.
Essa parceria aí do Poder Legislativo com o Poder Executivo tem dado frutos positivos para a comunidade. Uruçuca é que tem ganhado com isso, né, vereadora Magnólia?
Com certeza. Com certeza, nós fomos otorgados pelo povo e estamos retribuindo o que o povo merece. Essa parceria Câmara Municipal de Uruçuca, harmonicamente, né, juntos, fazendo um trabalho, buscando desenvolvimento para o nosso povo que tanto merece e que tanto confiou na gente e acreditou na Câmara de Vereadores e no prefeito Moacir e toda a sua equipe.
Valeu, vereadora Magnólia. Fica aí o convite, faz o convite aí para todos, Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural, né, a região aí quiser participar, faz o convite aí em nome desse povo maravilhoso que a gente tem um carinho especial, que é esse povo de Uruçuca, vereadora Magnólia.
Alô, Uruçuca, Zona Rural e Serra Grande, não percam as grandes inaugurações que acontecerá em Serra Grande e em Uruçuca. Amanhã, dia 11 e dia 12. Amanhã, dia 11, em Serra Grande e dia 12, em Uruçuca. Venha participar com a gente, porque nós amamos Uruçuca. E esta presidente, Magnólia Andrade Barreto, juntamente com todos os vereadores, continuaremos nesta luta em busca do nosso do desenvolvimento do nosso município. Um abraço carinhoso ao povo de Uruçuca, Zona Rural e Serra Grande. Obrigada, Robertinho Escapita, obrigada, Marinho Santos, pela oportunidade. E obrigada, ouvintes da FM Gabriela.
Valeu que valeu. Contato direto, então, com a nossa presidente, aí, a vereadora Magnólia Barreto, aqui no Tropa de Elite Uruçuca. Domingão em festa, 69 anos e uma vasta programação, né? Amanhã em Serra Grande e domingo em Uruçuca. Um abraço aí para todos. E é bom demais, né? 69 anos, rapaz, tanta coisa bacana. Nós vamos para o rápido intervalo comercial daqui a pouquinho. Olha, mais de 60 cidades têm cerca de 30 dias sem registro de Covid-19. Notícia boa!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Já estamos de volta e aí tem as 8, tá rolando! São 6h36, já tem bola dentro com o Elenildo Braga. Vamos para mais uma participação ao vivo, ver quem tá na linha 1 do Tropa. Alô, bom dia!
Bom dia!
Quem tá falando?
É Doralice.
Doralice, você fala de onde, Doralice?
Eu falo do Vilela.
Teu Tony Vilela, um abraço para todos.
Eu queria pedir a você, para que você fale aí no rádio que minha sobrinha tá desaparecida. Já está fazendo 8 dias hoje. Ela mora em Luzimares e foi para o colégio em Serra Grande. E lá desapareceu. E até agora os familiares nenhum tem notícia. E o tio dela, que cria ela, está desesperado. A esposa dele também está desesperado. Eu peço, se alguém estiver com ela, que toque no coração, que Deus toque no coração, para que liberte ela. E se ela tiver, por vontade própria, que ela dê pelo menos notícia para amenizar o coração da família, principalmente o tio dela.
Que situação, viu? É a Caliane, não é isso?
Isso, ela tem só 14 anos.
Desde o dia 2 de dezembro que o pessoal está nessa busca aí, né? Tentando essa informação e até agora nada de notícia. E a gente faz esse apelo aqui no programa. Você é tia dela, não é isso?
Sou tia dela.
Tia dela, então tá aí o apelo. A gente sabe de alguns adolescentes que se chateiam em casa e aí tomam rumo, né? E a família fica desesperada, preocupada. Também, por outro lado, a gente está vendo aí a violência no mundo de hoje. Então faz esse apelo aí mais uma vez para sua sobrinha. Se ela estiver ouvindo esse programa agora, ou alguma amiga que sabe onde ela está, possa ajudar os familiares.
Eu peço encarecidamente, pelo amor que vocês têm com Deus, que tenha coração. E se ela estiver com alguém, meu Deus, que liberte ela, que toque no coração dessa pessoa que esteja com ela. E o tio dela está desesperado. O tio dela tratava ela muito bem, não maltratava. E eu não sei porquê. Então eu peço, se ela foi por lei vontade, que ela dê notícia. E se alguém estiver com ela, que liberte ela. É doído, a gente não sabe como ela está, se está bem ou se está mal, se está maltratada, a gente não sabemos, isso dói muito.
Difícil. Está aí feito o seu apelo, então, dona Doralice, vamos torcer, né, para que a Caliande volte para casa e a gente tenha notícias positivas aí. Um abraço, tá?
Que Deus te abençoe.
Amém, amém. Tá aí o apelo. A turma do Chocolate, né? Nosso amigo Danilão, lá de Serra Grande, também mandou pra gente. Escarpita, dessa força aí. Desde o dia 2 de dezembro, gente, ao sair da residência para ir pra escola lá em Serra Grande, como a tia, dona Doralice, colocou, tô muito bem agora. E aí, nenhuma informação, né? Nenhuma informação, a família é desesperada. É um desespero tremendo, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que está lá em Serra Grande, né? A galera do taxista Aguinaldo, posto de saúde de Serra Grande, toda a equipe top aí. Nossa querida Rafaela, um abraço, viu? É triste, imagina só, se não saber a notícia. Você fica preocupado, a cabeça fica passando mil informações na sua cabeça. Olha, mais de 60 cidades têm cerca de 30 dias sem registro de Covid, né? Ainda estão ativos na Bahia 2.971 casos. 65 dos 417 municípios baianos estão sem registrar casos da Covid-19 há cerca de 30 dias, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado. Que coisa boa, né, rapaz? De acordo com os dados divulgados no último boletim, na última quarta-feira, né? Essa informação é importante, gente. Agora nós temos ainda um índice de pessoas que ainda não foram tomar a segunda dose, né? A primeira dose está bastante avançado, mas o pessoal está tendo a dificuldade para ir até a unidade de saúde tomar a segunda dose. É importante completar o esquema vacinal. E o governo tem fechado o cerco. Para você hoje ir buscar atendimento no SAC, você tem que comprovar que você está vacinado. Para você buscar um atendimento em órgãos públicos, você tem que provar que você está vacinado, você está imunizado. Então o governo tem fechado o cerco em relação a isso, né? As UTIs, nós temos aí aqui em Ilhéus o Hospital Costa do Cacau. Tivemos, né, a notícia é boa, porque, graças a Deus, as pessoas não estão, né, apresentando aqueles problemas daquele pico que nós tivemos. Mas a pandemia não acabou. É importante lembrar isso. A pandemia não acabou. 6h41 na Bahia, 6h41, tá na hora. Bom dia, 6h41. Já é Denilo Braga, ele já tá aqui no ponto para trazer o Bola Dentro, viu? Olha, a chuva derrubou o telhado de duas casas aqui em Ilhéus. Foi muita chuva, viu, gente? Muita chuva na madrugada aí de ontem à noite, muita chuva mesmo. E lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, duas casas tiveram esse telhado removido devido à chuva. A Defesa Civil relatou que diversas ruas lá do bairro, inclusive vários vídeos circularam nas redes sociais, o auxílio da Secretaria de Ação Social, né, o Rubenilton. Ontem tentei esse contato com o Rubenilton para saber como é que está essa situação, né, de famílias que vivem em área de risco. O pessoal está em alerta. A Secretaria de Serviços Urbanos também está dando, né, assistência às famílias necessitadas. As máquinas tentando desobstruir bueiros nas ruas alagadas. Houve deslizamento de terra também no Alto Formoso e alagamento na Avenida Soares Lopes, como eu relatei agora há pouco. Que inclusive deixou aí os taxistas indignados porque estavam dentro da água. Como é que o turista ia pegar um táxi dentro da água? Eu não entendi aquilo ali, viu? E olha, como aconteceu em anos anteriores, né? Caso necessite, famílias poderão ser alojadas nos ginásios de esportes Erval Soledade. Mais uma vez, vou repetir o número, né, da Defesa Civil, 73-98836-2753. Esse número também é o WhatsApp e serve para ligação. Orientação, gente, aqui é a população, envia o endereço, foto, né, áudio para facilitar o atendimento da localização. E vamos evitar trote com a Defesa Civil, tá certo? Vamos poder ajudar, colaborar. Esse deslizamento do Alto Formoso também é um ponto crítico na cidade. É Danilo Braga, vem chegando, bola dentro. Bola dentro com vocês, já já a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp. Hoje tem entrevista, Iraílson Gazo, presidente reeleito do Sintepav Bahia, vai falar no Tropa de Elite, porque agora é hora de futebol, tá chegando.
Bola dentro.
É Denildo Braga, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita. Amigos ligados aqui no Tropa de Elite, Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Resumão da última rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Tivemos ontem o Fortaleza batendo o Bahia de virada pelo placar de 2-1. Com a vitória, o Fortaleza, quarto colocado com 58 pontos, vai disputar a Libertadores. O Bahia, 18º lugar, rebaixado para a segunda divisão. América bateu São Paulo pelo placar de 2-0. O time mineiro somou 53 pontos. Vai também a Libertadores. O São Paulo lutou o tempo todo para não cair. Não caiu. 48 pontos leva o São Paulo à Sul-Americana. O Fluminense conquistou o triunfo sobre a rebaixada Chapecoense, 3-0. O Fusão, sétimo colocado, 54 pontos, Libertadores. A Chapecoense somou apenas uma vitória, 15 pontos, rebaixada Série B em 2022. O Palmeiras venceu o Ceará pelo placar de 1-0. Palmeiras, terceiro lugar, 66 pontos, vai também a Libertadores. O Ceará, com um total de 50 pontos, na 11ª colocação, vai disputar a Sul-Americana. O Santos e o Cuiabá, empate em 1-1 na Vila Belmiro. O Santos, 10º lugar, 50 pontos. O Cuiabá se livrou de cair para a 2ª divisão. O rebaixado Sport empatou com o Atlético do Paraná em 1-1. O Sport somou 38 pontos, o Atlético do Paraná 47. O Bragantino venceu o Internacional, placar de 1-0, gol no finalzinho. Este gol levou o Bragantino à vitória, somou 3 pontos, chegou a 56, vai a Libertadores. O Inter, 12º lugar, 48 pontos, vai à Sul-Americana. E o que tem a comemorar é o rebaixamento do Grêmio. Já o Juventude conseguiu se manter na primeira divisão, vencendo o Corinthians pelo placar de 1-0. O time da Serra Gaúcha somou 46 pontos. Já o Corinthians fica em 5º lugar, com 57 pontos, também vai disputar a Libertadores da América. O Atlético de Goiás, campanha muito boa, venceu o Flamengo 2-0, 9º lugar, 53 pontos. Já o Flamengo encerra o campeonato de forma melancólica, mas com o vice-campeonato com 71 pontos. O Grêmio venceu o campeão Atlético Mineiro 4-3, de nada adiantou O Grêmio chegou aos 43 pontos, 17º lugar, e está rebaixado para a Série B do ano que vem. O Grêmio teve apenas 12 vitórias neste campeonato brasileiro. Portanto, Scarpita, amigos da Gabriela FM, acabou o milho, acabou pipoca no campeonato brasileiro. Campeão Atlético Mineiro, vice-campeão Flamengo, rebaixados Grêmio, Sport, Bahia e Chapecoense. Para fechar as informações esportivas, domingo, 15h, estádio Ferreirão, comemoração aí do Dia da Cidade também, teremos aí em Uruçuca a decisão da Copa da Paz. O jogo acontece entre Irmanduce e Avaí, 15h, no estádio Ferreirão, e você é o nosso convidado. As informações esportivas em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Comprando na Comercial Boa Ideia você concorre a mais de 50 prêmios na campanha Natal Show. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue hoje, sexta-feira, com Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana. Bom dia!
É Denildo Braga, rapaz, ele é os dois, o pessoal tá lá na bronca, ele é os dois, calamidade pública aí, né, nosso ouvinte estava aqui, por isso que, né, rapaz, sozinho aqui, tá um sufoco, viu, o telefone não para, não para, não para, atenção, atenção, Defesa Civil, ele é os dois pedindo socorro aí, teve queda de barranco destruindo a residência também no Alto do Basílio. Bom, Denildo Braga, bom final de semana para você, segunda-feira tem mais
Bola Dentro.
Em 18 horas tem Gabriela Esportiva com o nosso campeonismo Zé Maria e Tony Café. 2,9. Deixa eu trazer essa informação, barranco caiu, Alto do Basílio, mais informações aqui pra gente, né? Um barranco cedeu e atingiu aí uma residência na Avenida Palmares, Alto do Basílio, Zona Norte. É, rapaz, noite de ontem, além da quantidade de lama, árvores caíram sobre as casas, deixando um rastro de destruição por toda a parte. Várias famílias saíram de suas casas às pressas, apenas com a roupa do corpo, após ouvirem forte estrondo, ficando abrigadas em residências de vizinhos. De acordo com informações dos moradores, a equipe da Defesa Civil esteve no local, verificando a situação dos estragos e recomendou que os moradores fiquem em ambientes seguros. Com a terra bastante encharcada, há risco de novos deslizamentos de terra e quedas de árvore, viu? E a gente vai aqui atualizando essas informações e, graças a Deus, né, sem vítimas nesse exato momento, não há informações de feridos, apenas danos materiais e muita tristeza na comunidade. Um abraço aí, a gente está solidário com todos. Alto do Basílio, Avenida Palmares, viu? Nossa, é uma situação complicada, muito complicada mesmo. Deixa eu atualizar essa informação, né, que o governo do estado decretando situação de emergência em 24 municípios atingidos pelas chuvas. Ontem foi assinado esse decreto, né, são 24 municípios afetados pelas fortes chuvas em diferentes regiões da nossa Bahia. Segundo o decreto, todos os órgãos estaduais devem se mobilizar no âmbito de suas competências para apoiar as ações de socorro às cidades. O decreto tem validade de 90 dias e será publicado hoje no Diário Oficial do Estado. A medida vale para as cidades aí. Olha, o que tem de cidade aqui, meu Deus do céu, da nossa região. Aqui na nossa região nós temos Canavieiras, Camacã, Ibicuí, Itacaré, gente. Itacaré, situação muita chuva lá em Itacaré. E aí cidades do extremo sul e outras regiões, né? Exemplo de Eunápolis, Teixeira de Freitas, a situação está crítica. 6h51 na Bahia, vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp, vamos dar moral para quem dá moral para a gente, tentar esse contato. Daqui a pouquinho tem entrevista no Tropa de Elite, a gente vai estar batendo papo com o Irailson Gás, o presidente do Sintepav Bahia. Atenção você trabalhador, nós temos uma importante obra aqui, que inclusive vai estar mudando, né? Mudando ali o litoral norte, que é o Porto Sul.
Então, daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com o Gaso, a gente vai falar sobre essa obra do Porto Sul, a reeleição aí de um dos sindicatos mais importantes do Brasil, que é o Sintepar.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Mas agora a gente vai no zap dar moral para quem dá moral pra gente, né? Lembrando que hoje também segue aí o esquema vacinal, hein? Esquema da vacina Covid-19. Os adolescentes aí de 12 a 17 anos, repescagem 18 anos, tem aplicação da dose de reforço. E o pessoal está montando aí um mutirão da vacinação itinerante, que é muito importante isso. Tem comunidades aí que o pessoal está tendo dificuldade para chegar na cidade. A gente sabe do problema do transporte na cidade, como é que está. Não é isso? Então, essa iniciativa de poder levar a vacina até as comunidades é positiva e a gente destaca aqui no programa Tropa de Elite. Vamos no zap agora, 6h52.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Um abraço, Zé Velho, tá na conquista, ligado com a gente. Olha, Scarpita, Marinho Santos. Marinho Santos tá em São Paulo hoje, viu, rapaz? Foi lá pra terra da garoa. Olha, faz um apelo aí no programa para pelo menos uma caçamba de cascalho na entrada da lagoa. O pessoal, tá muita água aí, né? Poças gigantescas. O Edmilson já assumiu o compromisso de ajeitar essa situação aí da entrada do Joia do Atlântico, a entrada da Lagoa Encantada. Bom dia, Scarpita. Manda um alô aí para Jai do Açougue Boiadeiro, Cosme Motorista de Javali, o Roberto do Fato, Sorrisal, Filé Motoboy, a turma do Nelson Costa ligado com a gente. Olha, bom dia, Scarpita, George do Joia do Atlântico, um alô para Lara, Iris, Amauri, Fraga, Jorge, Hilton, Jair Caveira, rapaz, Tonho, Lúcia. Lúcia tá fazendo aniversário hoje? Um abraço aí, viu? Olha, bom dia, tropa de elite. Eu sou totalmente contra árvores grandes em praças e quintais. Lugar de árvores tem que ser nas florestas. É, olha, fala em árvore, gente. Mais uma árvore caiu, hein? Nesta madrugada, aqui próximo à bica do Banco da Vitória. Situação complicada, viu? A equipe do Corpo de Bombeiros chegando pra rádio, a equipe do Bombeiro tava embaixo retirando aí a árvore, viu? Bom dia, Robertinho. Está tudo fechado de lama aqui, vários carros, ninguém passa. É Joelma da aldeia Galho em Olivença avisando pra gente. Complicada a situação aí, viu? Olivença, a turma que tá tentando atravessar, né? É melhor ficar em casa aguardando aí, porque tá tudo travado no quilômetro 14 da Ilhéus Olivença, quase em frente ao Porto da Lancha, aquele barranco ali, muita lama, carro atolado. O pessoal tá lá tentando dar um socorro, viu? O Joseval Baiano, tropa de elite. Você sabe dizer o motivo pelo qual o trânsito está bloqueado antes de chegar no Banco da Vitória? Árvore caída. Pessoal que tá aí no carro ouvindo a gente e a informação sendo atualizada aqui. A Lucidalva tá lá em São Paulo, ligada com a gente. Um abraço para você, Lucidalva, Kleber da Barra. Olha, onde quer que você vá, Deus já foi à frente e abriu o caminho para você. Bom dia, Scarpita. Marinho Santos? Não, Marinho Santos está em São Paulo, Kleber. Cipa, lá em Juerana, domingão dia 19, hein? Tem torneio de futebol masculino e feminino, Natal Solidário em Juerana. Um abraço. Quem é que está pedindo ajuda aqui? Olha, bom dia, Robertinho. A população pede ajuda aí. Rua José Petrúcio, desmoramento de barraco, muitas casas afetadas, o risco de alguém morrer soterrado é grande. O barro vai caindo, viu? Precisamos da Defesa Civil aqui. Atenção, atenção, Defesa Civil. Além do bairro Ilhéus 2, pessoal aqui na rua José Petrúcio pedindo socorro, Teotônio Vilela. Bom dia, Scarpita. Abdon, nosso querido Abdon ligado com a gente. Frank do Carvão também ligado, mandando mensagem pra gente. Olha, bom dia, Scarpita. O Bahia dependia só dele para permanecer na Série A, viu? Difícil, Ivanildo, via aplicativo. Aí você tá abusando a turma do Bahia, né? Marinho Santos deixou você no lugar dele para perturbar a turma do Bahia, é? Ô, Ivanildo, deixa o torcedor do Bahia em paz, Ivanildo. Já sofreu tanto, rapaz. Vai dar uma temporadazinha na Série B, depois volta para a Série A, né? Faz parte. Então vamos para um rápido intervalo, já já tem entrevista. Iraílson Gazo vai bater um papo com a gente, ele que é presidente do Sintepave Bahia. Até às 8, Tropa de Elite.
Oferecimento todo especial em Presta Cred, LMP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascer Beach e Premoldados Guanabara. Faltando 4 minutos para as 7.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 7:08 na Bahia, 7:08. Olha, tô recebendo a informação agora aqui. É, máquinas já estão sendo encaminhadas para resolver o problema do quilômetro 12 lá da Ilhéus Olivença, próximo ali ao Porto da Lancha, viu? Recebendo a informação aqui, muita gente parada na pista e a situação complicada. Eu tô na linha com ele, presidente reeleito do Sintepav Bahia, Iraílson Gazo. Bom dia, Gazo, seja bem-vindo mais uma vez ao Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Mário Santos, vai dizer que para mim sempre é uma grande satisfação poder estar neste programa, né, de grande audiência, que sempre leva a verdade dos fatos ao povo, não apenas ao povo ilhéense, mas ao povo do sul e extremo sul da Bahia, né, dizer que essa tropa é realmente uma tropa de elite, né? Então, eu agradeço muito aí, tá? Poder estar sendo entrevistado por essa grande dupla aí, Marinho Santos e Roberto Scarpita.
Bom, Gás, eu começo também te parabenizando. Você recebeu na sexta-feira passada o título de cidadão ilhense e também foi reeleito presidente do Sintepav Bahia, um dos principais sindicatos desse Brasil. Fala pra gente aí, é o trabalhador reconhecendo o seu trabalho, a sua luta?
Com certeza, Scarpita. Dizer que, para mim, assim, é uma grande satisfação. Eu digo sempre, não tem dinheiro que pague, tá, a nossa luta, né, que compre a nossa consciência, mas dizer que o reconhecimento da nossa categoria pelo trabalho prestado que tem essa diretoria, né, presidida por mim, né, que é o Sintepav no estado da Bahia, que estamos presentes aí em ferrovias, parques eólicos, parques fotovoltaicos, estradas de rodagem, pavimentação asfáltica, decapeamento de terra, mineradoras, eclusas, barragens, pontes, viadutos. Então, pra gente, tá aqui, a gente vem fazendo essa luta aí durante toda a nossa vida, né? Eu estou há 18 anos à frente do Sintepav, tá? Com outros companheiros, exemplo do companheiro Bebeto. A gente vem tocando aí, mas com muita maestria e, digo, com muita responsabilidade e honestidade com os trabalhadores. E quando a gente é reeleito, né, é reeleito com 96,2% dos votos em todo o estado, isso é gratificante, isso é que nos oxigena para que a gente não tenha horário, não tenha dia para trabalhar. Então, nós estamos à disposição dos trabalhadores a todo momento, assim que nos consultam ou que a gente sabe que tem algum problema, estaremos lá para estar resolvendo o problema. Então, eu quero aqui, Marinho Santos e Roberto Scarpita, agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras do setor da construção pesada, né, de todas as empresas, da EMPA, a Ilhéus, de CTA, de trabalhador de CTA, de, enfim, de todas as empresas, tá, que prestam serviço no setor da construção pesada no estado da Bahia, todos os trabalhadores que prestam serviço a essas empresas. Então, eu quero aqui deixar aqui minha gratidão e dizer que estarei sempre à disposição de qualquer trabalhador e de qualquer trabalhadora. Então, muito obrigado a todo o povo ilhéense também, aí, né, que nós temos muitos companheiros de Ilhéus trabalhando no nosso setor, não apenas em Ilhéus, mas em outros municípios do estado da Bahia.
E o título de cidadão ilhéense aí foi através do vereador Luciano Luna. Também é um sindicalista, tem uma história de luta aí ao lado da força sindical. Importante, né, Gazo?
É muito importante. Eu digo uma coisa assim para vocês, que receber o título de cidadão ilhéense, para mim, foi uma grande satisfação. Me sinto honrado, né, de ser lembrado aí pelo companheiro Luciano Luna, esse grande vereador que também que nos assessora, que é assessor do Sintepav, assessor da Força Sindical no estado da Bahia, tá? Então, me conceder esse título, claro, com a ajuda dos seus pares, né? Eu quero agradecendo ao Luciano Luna, eu quero agradecer à Câmara de Vereadores, quero agradecer a todos os vereadores, tá? Do município de Ilhéus. E dizer, Marinho e Roberto, dizer que eu, sinceramente, se eu já tinha um compromisso com Ilhéus, terra que aí eu consegui, aí foi aí que começou a minha vida política, né, no mundo sindical. Eu aí comecei no Sindicacal, fui diretor do Sindicacal, né, por muito tempo. Então dizer que foi Ilhéus que me formou, tá? O homem que eu sou hoje, eu agradeço muito a Ilhéus, que aí eu passei parte da minha infância lá em Sambaituba, morei 4 anos em Sambaituba. Lá meu avô tinha uma plantação de dendê, que chegou a criar gado e tudo, e eu passei uma parte da minha infância em Sambaituba. Então, eu agradeço muito esse título de cidadão ilhéense, e meu compromisso aumenta com Ilhéus. Tá? Se eu já tinha compromisso com Ilhéus, por tudo que Ilhéus me concedeu 3 filhas também, que foi aí que nasceram em Ilhéus. Então, portanto, eu digo assim, que Ilhéus está entranhado em minhas veias. Então, portanto, eu agradeço aí ao vereador Luna e toda a Câmara Municipal, tá, de Ilhéus. Dizer que me sinto muito honrado e grato por essa lembrança. Dizer que o título é belíssimo, né? Além do gesto, também muito bem feito. Acho que o título que está lá, eu olhando para ele todos os dias e agradecendo a todos os ilhéenses por essa concessão do título de cidadão ilhéense.
Que bacana. Gazoaempa, as obras do Porto Sul entram em uma nova fase, avançam e mais empregos estão sendo gerados. Vocês têm acompanhado direto isso aqui nessa construção do Porto Sul, né?
Exatamente. Tenho acompanhado e tenho conversado, inclusive, com o superintendente da EMPA, né, que ele representa a EMPA a nível nacional, fazendo debate e dizendo que além da situação de quem está trabalhando, precisa também se fazer uma política no sentido de trazer de volta para o mercado de trabalho aqueles que estão desempregados, e que essa mão de obra ela seja prioritária para Ilhéus, né? Ilhéus é uma cidade que necessita muito, tá? Necessita muito com os empreendimentos vá para aí, mas que deixe uma contrapartida com os empregos e também procure ajudar o município no que for possível, né? Com intervenções inclusive em estradas, né? Que é o que a gente necessita bastante também na área rural, e a EMPA pode fazer essa concessão também. Então dizer que tem uma, agora além da EMPA, tem agora a 469, né? A 649, 649, que é essa BA que vai ligar aí, Ilhéus, né?
Itabuna pelo outro lado do rio.
Itabuna, isso. Né? Vai passando naquela proximidade ali da fazenda Progresso, né? Isso. Então dizer que é interessante essa estrada, porque é um sonho aí, né, do povo, não apenas do povo de Ilhéus, mas de Itabuna. Aí você pega aí na região aí do... Vai pegar ali o oeste, o médio sul e extremo sul. Então, quando a gente vê uma BA dessa, vai atender aí a quase 600 mil pessoas. Então, é interessante. Não gera muito emprego, mas gera também, vai gerar em torno de 350 empregos, mas que já é de bem-vindo, né, para Ilhéus aí e região, esses 300 e poucos empregos que terão, tá, nessa intervenção. Porque farão quatro pontes, né? Também terá um viaduto sobre a 415. Então, é um empreendimento fantástico e que a gente necessita para escoar o produto, para desafogar também mais o trânsito, né? Então, isso para a gente é muito importante. São 18 quilômetros, né? 18 quilômetros de asfalto, né? Ou seja, de construção de estradas. Então, isso potencializa mais, tá, a nossa região.
Eu queria também, Gazo, te parabenizar pelo empenho do sindicato aqui. Muitos trabalhadores procuravam o nosso programa e a gente sempre encaminhando essas demandas aí para o Sintepav nessa linha direta que nós temos. E graças a Deus a EMPA, né, tem tratado o trabalhador aqui de uma forma diferenciada, fruto da luta do sindicato. Isso é importante a gente ressaltar aqui, viu?
Acho que isso é importante. Então, a EMPA ela passou a entender, né, que realmente precisa dialogar bem com toda a sociedade ilhéense, e que precisa realmente valorizar essa mão de obra nossa, que é uma mão de obra com muito compromisso, os trabalhadores ilhaenses têm um compromisso muito grande, tá? São aqueles que realmente derramam o seu suor durante 44 horas mensais, semanais, 220 mensais, e às vezes até mais quando se necessita de se fazer uma hora extra. Então, eu acho que a EMPA agora realmente chegou naquilo que nós desejávamos, que era essa relação com muita honestidade, na relação com honestidade, e possibilitando que os trabalhadores possam levar seu sustento para suas famílias.
Bom, presidente Gazo, você participou recentemente de um evento internacional no Panamá, acompanhado aí do nosso querido Bebeto Galvão. Como é que foi essa experiência lá no Panamá, levando, né, esse conhecimento aqui dos sindicatos do Brasil?
Olha, foi assim, uma experiência ímpar lá no Panamá. Eu fui ao Panamá pela segunda vez, através da ICM, né, que é a Internacional da Construção e da Madeira, onde tem funciona como um sindicato mundial, onde tem representantes de todos os países do mundo, tem representantes nessa ICM, é um organismo muito grande, né, e que dialoga tanto com trabalhadores quanto com empresários do nosso setor da construção pesada e montagem do estado da Bahia, discute com o ramo metalúrgico também, com o ramo químico. Então, dizer que lá para a gente foi uma experiência muito importante, onde nós fizemos esse intercâmbio, né, com os trabalhadores de vários países. Lá tinham trabalhadores da Europa, tinham trabalhadores da Ásia, tinham trabalhadores dos Estados Unidos, enfim, nós tínhamos trabalhadores de toda parte do mundo. Então, dizer que dali a gente trocando experiência, vendo o que é que deu certo nesses outros países, para que a gente traga para o Brasil, e eles também copiando a gente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil não tem só coisa ruim, não. Aqui no Brasil tem muita coisa boa. E eu costumo dizer, inclusive, que a gente tem que dizer isso é Brasil para as coisas boas que nós temos no Brasil. E lá, quando a gente chega, o Sintepab chega lá para a gente, é uma gratificação muito grande para a gente, e o reconhecimento também internacional da nossa luta no Brasil, do Sintepab e da Força Sindical, com vários outros sindicatos aqui do Brasil. Então, a nossa experiência na trincheira de luta, de busca de conquista, do entendimento de que a relação conflituosa entre capital e trabalho, nós temos que resolver em uma mesa de negociação. Claro que quando não conseguimos na mesa de negociação, nós chegamos a fazer uso daquilo que a legislação nos permite, que são as mobilizações, assembleias, greves, etc, etc. Mas priorizamos sempre a questão do diálogo para que a gente consiga o equilíbrio. Eu chamo nesse conflito, nessa relação, nessa correlação de forças, eu chamo de equilíbrio, é uma mesa de negociação, e lá a gente debateu muito essa questão. Mas uma coisa impressionante, Escapita e Robertinho, é que nós temos aqui no Brasil, a gente reclama muito do SUS. Claro, acho que a gente tem que, às vezes, reclamar, mas no sentido de melhorar. Mas nunca podemos dizer que o SUS não presta, porque aqui no Brasil nós temos uma coisa que não tem em outros países, que é a proteção social, onde todos, mesmo aqueles que não têm emprego, aqueles que estão nas ruas, morando debaixo das marquises, têm direito a uma assistência através do SUS, coisa que nós não temos em outros países. Então, portanto, o Brasil, a gente tem que olhar para as coisas boas, mas dizer que isso fortalece. A cada viagem nossa, em cada país desse, tá, isso nos faz mais experientes e trazendo também uma visão de mundo diferente para que a gente possa ajudar mais ainda a toda a sociedade brasileira, mas ajudar em especial a trabalhadores e trabalhadoras do setor da construção pesada e montagem do estado da Bahia.
O presidente Gazo, para você que está ligando o rádio agora, estamos conversando com o presidente Gazo, reeleito presidente do Sintepab. Com essa construção dessa nova BA, essa pista ligando Ilhéus e Itabuna, e mais esse trabalho aí no Porto Sul com a EMPA, quantos empregos, né, da construção civil pesada estão, esses postos de trabalho estão ativos aqui na cidade de Ilhéus, Gazo?
800 empregos.
800 empregos, né?
Isso.
É, que bacana. E que
vai avançar.
Em relação ao Porto Sul, Gazo, mais essa etapa agora, eles estão fazendo aquela modificação do anel viário, também isso, na BA-001 e na Ilhéus Uruçuca.
Isso.
É isso?
Exatamente.
Os trilhos chegando.
Exatamente, graças a Deus, né? A coisa vai avançar muito, tá? E com fé em Deus, nós teremos assim uma potencialidade muito grande da região a partir desse empreendimento.
Que legal. Gazo, queria agradecer sua participação, fica aí o espaço para sua mensagem já final de ano, mais o Natal que se aproxima, mais o final de ano, um ano que foi difícil, né? Um ano difícil com essa questão da pandemia. Parabenizar também pelo trabalho social do Sintepav em ajudar essas famílias de trabalhadores que enfrentaram dificuldades e que muitos ainda enfrentam, viu, Gaso? Sua mensagem aí pra gente encerrar.
É verdade. Então, eu quero aqui dizer que realmente foi um ano muito difícil. Inclusive, nós estamos fazendo agora, já estamos fazendo há tempo, mas agora intensificando mais na campanha no Natal Sem Fome, para que a gente possa possibilitar que parte dessas famílias que estão aí em grande necessidade, que possam ter pelo menos alimento na mesa nesse período natalino para confraternizar com suas famílias. Mas dizer que a gente resta uma coisa para a gente, ter esperança. Esperança em dias melhores, né? E acreditar em Deus e pedindo a Deus que realmente nos proteja, tá? E pedindo a Deus para que a gente tenha um 22 melhor. Tá? Então eu quero aqui a desejar a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, de todo o estado da Bahia, do Brasil, tá, que a gente possa ter um Natal, eu digo, de muita paz, né, de muita paz, harmonia, e com toda dificuldade, mas que a gente tenha paz e harmonia, e que a gente tenha um ano novo, com muitas realizações, e que a gente possa ver o nosso país voltar a crescer. Isso é muito importante, porque a gente já não aguenta mais, né, de uma economia louca do jeito que está, né, o país sem crédito internacional. Então isso é muito ruim, mas vamos pedir a Deus para que esse momento passe rápido, para que a gente tenha um Brasil melhor em 22. Então desejo felicidade a todos, desejo a Gabriela e FM também muito sucesso, né, essa emissora que eu admiro exatamente pelo seu trabalho, e dizer que essa dupla aí, Tropa de Elite, peço a Deus para que faça com que vocês possam em 2022 conquistar mais ainda do que já conquistaram, porque vocês são umas pessoas assim, eu digo que vocês são uma sumidade, tá? Uma sumidade, tá? Do meio de comunicação, dos meios de comunicações. Então, portanto, fica aí meu abraço, tá? E um Feliz Natal e um próximo ano novo para toda a equipe aí da Gabriela FM.
Valeu, Gaso, grande abraço. Linha direta, presidente reeleito do Sintepav Bahia, Iraílson Gaso, aqui no Tropa.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A informação não para, não para, não para, não para. Olha, moradores do Hernani Sá, Zona Sul, enfrentando um problema, viu? O sistema de drenagem pluvial do bairro Hernani Sá, que abrange também o loteamento São Caetano, Santo Antônio de Pádua, Faelba e o loteamento aí, né? Esses loteamentos estão totalmente obstruídos. Aterramento e construções irregulares são as consequências aí e gera esse problema. Estão obstruindo o canal pluvial, muitas ruas e residências estão sofrendo com alagamento. Meu amigo Paulo Aranha, mesmo ontem, meu Deus do céu, estava no sofrimento. É necessário também, viu, atenção pessoal da prefeitura aí, fazer uma super limpeza no canal do eixo ali da Faelba, viu? O eixo da Faelba ali, a situação está complicada. Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp, muitas mensagens chegando aqui. Olha, nosso querido Wesley está aqui dizendo que está na mesma situação em relação aí. Não teve resposta da Casa Civil, da governadoria, viu? Os repassos foram feitos, a Casa Civil não deve nada e eles não querem pagar. Aí o pessoal do Receptivo, calote do governo Rui Costa em Ilhéus. É vergonhoso isso aí. O governador deu calote na equipe do bombeiro, dos brigaristas, rapaz, do bombeiro civil, que coisa, viu? Vamos lá, vamos dar uma passada aqui rapidinho. Nossa Senhora da Vitória, o pessoal pedindo socorro aqui pra gente. Nossa Senhora da Vitória, olha esse carpita, eu não quero me identificar, pois bem, aqui no Nossa Senhora da Vitória, esta casa, né, logo no sul do condomínio aí, o barranco desabou, atingindo algumas casas, Defesa Civil, bairro Nossa Senhora da Vitória, situação crítica. Tô vendo a foto aqui nesse exato momento, o barranco cedeu, deslizou e, meu Deus do céu, Vivistoso lá de São Baituba, tá pedindo pra gente mandar um abraço aqui do Gaso. Olha, vivemos um pouco da infância aqui em São Baituba, viu? É isso aí, Vistoso. Olha, bom dia, Scarpita, ouvintes do Tropa de Elite, pedir pra vocês, nos ajude aqui na Juerana, tem uma rua intransitável. Tudo isso começou depois
que uma loja, né, começou a depositar barro aqui para retirada, viu? Carros pesados, rua ninguém passa. Que situação, viu? Rua principal da Vila Juerana. Problema não é chuva, não, é o barro. É, Reinaldo Calazans, Escarpita, a situação da população do Aderno, Retiro e Tubina. Tá caótica, não temos ônibus, estamos a ficar sem trafegar com os veículos também. As estradas acabaram, meus irmãos. Ajuda a gente aí. Odília, alô Odília, um abraço para você, Odília. Deus ilumine o nosso dia, de todos nós, e Odília, posso ter piedade desse povo aí, porque o que tem de gente em situação, né, de risco nesse momento tão difícil, viu? Olha, apresentamos ontem à noite o Alto de Natal em frente à Igreja Santa Rita. Foi satisfatório apesar da chuva. Apresentaremos no domingo também nas escadarias da Catedral às 19h30. Nosso querido Eduardo Oliveira aí, agradecendo aqui a divulgação, Eduardo Oliveira. Então, domingo, 7h30 da noite, 19h30, tem o Alto de Natal, né? Ontem foi lá na Santa Rita, na Conquista, e domingo é lá na Catedral de São Sebastião. Olha, Escapita e Marinho Santos, a água, rapaz, alagando aqui a Cairu para cair direto no rio, passando por esse bueiro. É um trabalho fácil, barato e dá para se resolver, viu? Situação crônica na entrada do Ilhéus 2. Situação aqui, o pessoal pedindo socorro, viu? O rio que passa na ponte do Ilhéus 2 por conta não transbordou. O pessoal tá preocupado aí. É, a turma que tá ouvindo a gente pelo aplicativo. Olha, bom dia, meu amigo. Aqui é Leão do Novo Couto. Tô na bronca com a Coelba. Agora não pode mais chover que a energia vai embora. Já estamos sem energia de novo. Próximo ao sol e mar. O asfalto tá partido no meio. Situação, viu? Olha, Escarpita, água dentro de casa, rapaz, que situação. Retiro, Rua Santa Inês, Princesa Isabel, barranco caiu. A gente vai atualizando aqui todas as informações. Vamos para Itabuna, né, Manoel Messias. Vem mais um Giro Regional trazendo as suas informações no nosso Tropa de Elite de hoje, sexta-feira. Muita chuva na região.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manoel Messias, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Aruca Drinks, especializado em coquetéis e bares itinerantes para festas sociais e corporativas, seja casamentos, aniversários, festas de debutantes, congressos, feiras, formaturas ou lançamentos. Faça um pedido com Arouca Drinks, que se destaca pela criatividade. Ligue 73-98205-5364. Vamos então trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. Câmara de Vereadores aprova programa de incentivo ao esporte. Enviado pelo Executivo, a Câmara de Vereadores aprovou, na última quarta-feira, o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, com a promessa de que diversos segmentos esportivos da cidade serão ajudados. Relatado pelos vereadores Francisco Gomes e Marcelo Souza, o projeto segue agora para a sanção do prefeito. Patrulha Guardiã Maria da Penha comemora 2 anos de ação. A Patrulha Guardiã Maria da Penha da Guarda Civil Municipal vai comemorar neste sábado, amanhã, dia 11, 2 anos de atuação na cidade, com uma ação especial de pit stop na Praça Dame, no centro de nossa cidade. O objetivo é alertar a população para a importância de prevenir a violência familiar e doméstica. De acordo com dados da GCM, nos 2 últimos anos foram expedidos 153 medidas protetivas de urgência para a mulher. Divulgado o calendário anual de vistoria veicular, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito divulgou no Diário Oficial Eletrônico o calendário anual de vistoria veicular para diversas categorias de prestadores de serviço nesse ramo de atividade aqui em Itabuna. O calendário engloba modalidades que operam com o serviço autônomo de transporte de passageiros para o exercício de 2022, táxi, mototáxi, motofrete, escolares, transporte coletivo e carro de som. A primeira inspeção ocorrerá nos dias 7 e 8 de fevereiro, tendo como primeiro segmento os ônibus do transporte coletivo. Presença de fisioterapeuta em partos rumo à votação na Câmara. A presença de fisioterapeuta para acompanhar grávidas no período de pré-parto, no parto e pós-parto, está prestes a virar realidade em clínicas e hospitais nas redes públicas e privadas de Itabuna. É o que prevê o projeto 57/2021, assinado pelo vereador Israel Cardoso e já apreciado pelas comissões técnicas na Câmara. Em caso de aprovação, a lei tomará obrigatório que seja aceito o acompanhamento do fisioterapeuta sempre que for solicitado. Meus amigos, agora o setor policial. Carro usado em homicídio no bairro Califórnia é abandonado no BNH. A Polícia Militar foi acionada até a área do conjunto habitacional BNH, no bairro Banco Raso. Havia denúncia de que um veículo Chevrolet de cor prata havia sido abandonado por indivíduos e que eles surgiram a pé. Ao chegar ao local, foi confirmada a veracidade dos fatos e o carro foi guinchado até o complexo policial. Lá, foi descoberto que este carro seria o mesmo que foi utilizado na execução de Bruno Santos, o Bruno do Lava Jato, 28 anos, que foi fuzilado na tarde da última quarta-feira na Rua Ladário, bairro Califórnia. Bruno levou cerca de 10 tiros de pistola 45. A Delegacia de Homicídios segue apurando este e os outros três crimes nas últimas 72 horas que ocorreram nos bairros Santo Inês, Mangabinha e Fátima. Falamos em nome de Arouca Drinks, que tem uma equipe pronta para surpreender seus convidados. Ligue agora mesmo 98205-5364 e fale com o amigo Arouca. Arouca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tropa de Elite. 7h43. Recebendo informações aqui, Rua São Paulo, casas prestes a cair, bairro Nossa Senhora da Vitória. Atenção, atenção aí, né? A Defesa Civil, são vários pedidos de socorro aqui no nosso programa, viu? Olha, Scarpita, aqui é Márcio, tô falando do Itariri, queria informar que a estrada do Itariri está intransitável, deixando os produtores rurais da região presos e abandonados. Já não basta a construção da rodovia que dá acesso ao Porto Sul, que está um verdadeiro lamaçal, viu? Que situação. Vamos pro telefone 3675-2000, Cauana tá sinalizando ali, linha 2 do Tropa. Alô, bom dia. Não, Cauana, não esperou, Cauana. Aqui, é esse? Ah, então, beleza. Vamos ver agora na linha 2. Alô, bom dia. Também não tá. 3675-2000, 3675-2000, né? Pessoal, tem que ter um pouquinho de paciência aí, viu, gente? 7h44, as informações não param, a gente está analisando aqui a situação aí complicada realmente com as chuvas que caem, viu? Nesse exato momento, as máquinas, vamos tentar atualizar aqui, o pessoal já desobstruiu ali o trecho do quilômetro 13 da Ilhéus Olivença, próximo ao Porto da Lancha. Situação complicada ali, travou tudo na BA-001, viu? Olha, foi aprovado o projeto de lei 119 de autoria do presidente da Câmara. Vereador Jefferson Moraes instituiu o programa de incentivo à contratação de mulheres em situação de violência doméstica aqui na cidade de Ilhéus. Foi aprovado na sessão extraordinária da quarta-feira. Segundo o vereador, autor do projeto, o objetivo é estimular a contratação de mulheres em situação de violência doméstica, objetivando apoiar a autonomia financeira por meio de sua inserção no mercado de trabalho. Ser inserida no mercado de trabalho, a mulher é vítima dessa violência doméstica. O programa consiste em mobilizar as empresas e estabelecimentos comerciais aqui da cidade de Ilhéus a disponibilizarem vagas de emprego com prioridade a essas vítimas de violência doméstica e familiar, por meio da criação aí do Banco de Empregos, onde as empresas interessadas em participar do programa farão cadastro junto ao Poder Executivo Municipal. Essa assistência especificada nesta lei se restringe às mulheres domiciliadas em Ilhéus, viu, gente? Esse é um programa local. Uma das exigências é que o Poder Executivo disponha de um departamento específico para o acolhimento dessas mulheres beneficiadas pela lei
que foi aprovado, né? Um cadastro, direcionamento para as empresas previamente cadastradas no programa. O presidente vereador Jefferson Moraes explicou que a violência contra a mulher existe em diversas formas, desde assédio moral até o homicídio, que é o feminicídio, que se manifesta contra ela simplesmente pelo fato de ser mulher. É uma forma de violência de gênero e esse crime é a maior maneira de violar os direitos humanos da mulher, sua integridade física, psicológica e moral. E a Bahia tem registrado um índice altíssimo de violência contra as mulheres. A gente viu aí o agosto lilás, inclusive buscar até informações como é que está o processo de eleição aí do novo Conselho da Mulher, tentar o contato com a nossa querida Indiara, para ver como é que anda aí esse processo, já que foi lançado o edital. 7:47, 7:47, entra em vigência a exigência de comprovar a vacina para você viajar. Você que está aí preparando para viajar, vou viajar, final de ano vou viajar. Então, a exigência de vacinação começa a valer a partir de hoje. É o Tropa de Elite atualizando as informações. E a partir de hoje, sexta-feira, dia 10, os usuários do transporte intermunicipal da Bahia são obrigados a apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para embarcar nos ônibus. A mesma exigência também passou a valer para o acesso a repartições públicas estaduais. O cidadão pode comprovar que está vacinado com a caderneta impressa de imunização ou certificado digital emitido pelo aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. As regras são as seguintes, gente. Conforme essa resolução do governo do estado, motoristas, agentes ou despachantes das empresas de ônibus não deverão permitir o embarque de passageiros sem que apresente comprovante de imunização. O descumprimento da norma configura infração administrativa gravíssima, punível com multa no valor de R$ 3.763,04 e até mesmo anulação da licença da empresa responsável. O documento a ser apresentado deverá comprovar uma das seguintes condições: 2 doses da vacina ou dose única para o público geral, 1 dose da vacina para crianças e adolescentes alcançados aí pela campanha de imunização contra a Covid-19, respeitando o prazo de agendamento para a 2ª dose, a 3ª dose ou dose de reforço da vacina para o público alcançado por essa etapa da campanha de imunização contra a Covid. Vai ter blitz, viu? A Gerba vai realizar operações de fiscalização em todo o estado, tanto nos terminais de ônibus como nas estradas. Durante as blitz, os fiscais da agência reguladora poderão exigir a apresentação do comprovante de vacinação. O uso de máscara facial de proteção continua sendo obrigatório durante as viagens. O embarque de passageiros que não foram vacinados por prescrição médica poderá ser realizado mediante a apresentação desse relatório médico que declare o motivo que exime da vacinação. Então, o cerco está se fechando, hein? Vacine-se! A vacina salva, viu, gente? Vamos no zap, última passadinha no nosso WhatsApp. Pessoal que está ligando o rádio agora, cadê o Marinho Santos? Marinho Santos em São Paulo, e aí deixou o time aqui pela metade, mas na quarta-feira, se Deus quiser, ele vai estar de volta e aí o time vai estar completo. Né? Hoje, sexta-feira, segunda e terça, a gente vai estar aqui com o time completo do Tropa de Elite. Num oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana, Renascer, Beach e Premoldados Guanabara. Vamos no zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos nessa! Bom dia, Scarpita! Perguntamos aí onde podemos cadastrar o currículo para conseguir uma vaga de emprego. O governo está arrumando briga para os motoristas aí, viu? Rapaz, imagina só o motorista de hoje, vai fiscalizar, rapaz. Cadê o comprovante? Cadê o comprovante? Olha, tropa de elite! Rodovia Ilhéus Olivença, viu? Nosso amigo Joel do Areal Guanabara disponibilizou uma máquina aqui para amenizar a situação. O Edmilson também da prefeitura já sinalizou aqui, máquina chegando. Tem que resolver o problema, viu? Muito barro, muita lama. E quem tentou atravessar ficou atolado, viu? Atolado. Bom dia, não quero me identificar. Caiu um poste na estrada entre Couto e Santo Antônio. Estamos sem ônibus por conta desse problema, hein?
Atenção, atenção, Coel, Balô, Alfredão. Poste caiu na estrada entre o Couto e Santo Antônio. Tropa de Elite, bom dia. Manda meu alô. Sônia, Alto do Coqueiro, Sandra, Fubuia, Sil e Girassol, Dedel Soares. Vamos que vamos, Scarpita, tamo juntos. Vamos tomar vacina, meu povo. É, bom dia, Scarpita. Manda feliz aniversário para Edileuza, mais conhecida como Leco, ali do Outeio. Ô, Edileuza, um abraço para você, né? Rapaz, essa situação desse lamaçal na 001, viu? Tem muitos anos que eu não via isso aí. Foi na década de 90, inclusive alguns acidentes registrados ali. Foi muita chuva nesta madrugada. Bom dia, Marinho Santos. Rua José Petrúcio, lá do Beteltone Vilela, mandando umas fotos aqui pra gente, já encaminhando pra Defesa Civil. Tropa de Elite, São Domingos, ruas alteradas e com as chuvas, a água entra nas casas e o trator é urgente para baixar o nível. Que situação. Olha, bom dia. Avenida Palmares está pedindo socorro. Muitos moradores desabrigados. Secretário Rubenilton já entrou em ação aqui. É, o pessoal já montando um esquema aí para a questão dos desabrigados, viu? Tarcísio Neto, bom dia, Scarpita. Olha a situação aí da estrada de Olivença, rapaz. Meu Deus do céu, que coisa. BA-001, Vila Queiroz, pede socorro. Defesa Civil, Rua da Horta, Vila Queiroz, casa desabou aí, viu? Recebendo as fotos aqui, atualizando todas essas informações. Tem mais ainda. Olha, bom dia, aqui é Ranilson do Nelson Costa. É, rapaz, a questão da Avenida Soares Lopes ter fechada ontem foi uma vergonha, viu? Somos nós que pagamos o IPTU. Tem que buscar uma alternativa, não dá para fechar, né? Foram dois trechos da Avenida Soares Lopes fechados para essa questão do receptivo. Atenção, Tenente Coronel Serpa, vamos buscar uma alternativa, não dá. Você tem um fluxo grande, você tem a ponte estaiada Jorge Amado, né? E a principal via é justamente a Avenida Soares Lopes, desafogar a Rua da Linha e a Rua Tiradentes, Bento Berino e Tiradentes. Então, dois pontos fechados ontem, causou uma confusão e depois de muita água também. E em relação à questão do navio ontem, os barraqueiros também na bronca, somente 2 horas da tarde foi que liberou para os passageiros descerem. Nossa, Eliana Senna do Pontal, um abraço para você, viu? Olha, para a gente fechar aqui, queria pedir a ajuda de vocês. Minha cunhada está grávida, está perto de ganhar neném e ela não está tendo condições de comprar as coisas do neném, rapaz. Vamos buscar aqui, ver quem é que pode doar esse enxoval aí pra sua cunhada, viu? Tá certo, Kekeu. Valeu, Kekeu. Um abraço pra você. Turma, busca aqui o programa Tropa de Elite, viu? Zé Mascate do Povão, aquele abraço pra você, viu? Gilson de Xera, ligado com a gente. Aquele abraço também. Nosso querido Marrom de Ilhéus. Marrom de Ilhéus, feliz sexta-feira, hein? Marinho Santos Scarpita, rapaz. É, olha, o nosso querido Raimundo, cadê o Paulo José? Já tá no ponto, preparar aqui Paulo José. Raimundo é o presidente da Associação de Moradores lá de Banco do Pedro. Eu queria chamar a atenção do pessoal, imagina só, o pessoal tá sendo privilegiado porque abastecimento de água, né? Esse projeto piloto, o distrito de Banco do Pedro foi beneficiado. Agora o pessoal de lá, alguns moradores, estão na bronca, por quê? Porque está usando o clube para guardar o material. Eu fiquei sem entender isso, gente. Vai deixar o material aonde? Na rua para sumir, né? Some 1, some 2, some 3. Então, uma vez que todo o material irá servir a própria, né, comunidade, essa questão da água. Então não dá pro pessoal ficar na mão. Eu preciso entender aqui. Somos solidários com você, viu, Raimundo? Amigos, né, da Associação de Moradores aí de Banco do Pedro, sempre nessa luta. É a água tratada e agora através dessas parcerias aí que foram conquistadas, esse líquido tratado em nossa comunidade, tão precioso que é a água, né? A água vai chegar na torneira, água de qualidade tratada. E aí o pessoal tá na bronca, não, botar o material no clube. Vai deixar onde? Na rua? Aí vai sumindo, sumindo, sumindo. Paulo José, é com você. Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite. Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias para esta sexta-feira em Camacã, neste momento, chove, o tempo está nublado, né? E vamos aguardar para ver como será o decorrer do dia de hoje. E Canavieiras também decreta estado de emergência, assim como Camacã. O prefeito Paulo do Gás também decretou estado de emergência por conta das fortes chuvas que caem na cidade. É bom lembrar que Canavieiras, por exemplo, que é uma localidade, um município composto por um arquipélago de 17 ilhas, está passando por situações complicadas com o transbordamento do Rio Pardo, causando aí muitos prejuízos e muitas preocupações, principalmente aos moradores de fazendas, sítios, roças, pessoal que mora aí, né, na zona rural. E a ponte da cidade, a ponte do Rio Cipó, que liga o município de Canavieiras, a BA-001, sentido Ilhéus, Una e outras cidades da região, a ponte passou por uma limpeza intensa. Prepostos à Prefeitura de Canavieiras, com apoio da Prefeitura de Una, conseguiram aí retirar muita baronesa, muita vegetação e diminuir os riscos com a ponte. Técnicos do governo do estado estiveram no local e, segundo informações lá do município, é que os engenheiros garantiram de que a ponte não sofrera nenhum dano e de que não há nenhum risco de desabamento. Portanto, cai por terra mais uma fake news. Que absurdo, né? Ainda em momentos como estes, nós temos aí que enfrentar ainda as notícias falsas, as fake news. Portanto, Canavieiras está aí passando por esse problema, mas o município, em parceria com Una, está tomando as medidas cabíveis e a situação está sendo aí controlada, graças a Deus. O que se espera é que as chuvas deem aí uma trégua para que as águas baixem, né, e muitas pessoas saiam do sufoco. Olha, um homem se arriscou e pulou na uma forte correnteza, Robertinho e Scarpita, lá no Rio Macarani, na mesma cidade que leva este nome, viu? Isso durante esta madrugada. Num vídeo enviado ao blog Paulo José, mostra o exato momento em que o homem caminha sobre uma parte da ponte, tenta descer no rio, mas acaba se desequilibrando e cai na água. O rapaz desceu a correnteza e, graças a Deus, se salvou. Na região do Médio Sudoeste, boa parte da Bahia está em estado de alerta vermelho para chuvas intensas, além de muitas casas ficarem alagadas pela forte chuva. A força da água também acabou destruindo parte da ponte sobre o Rio Macarani, localizada no centro da cidade. Vamos aqui fazer com que mais uma fake news, mais uma notícia falsa caia por terra e apelar: não façam isso, não compartilhem notícias falsas. Olha, Robertinho e ouvintes da Gabriela FM, uma mensagem falsa está circulando em grupos de WhatsApp com informação de que a usina hidrelétrica de Itapebi estaria operando com 100% de capacidade, que poderia causar inundações nos municípios situados no leito do rio Jequitinhonha. Esta informação é falsa, é fake news. A incidência das chuvas observadas no nordeste de Minas e no sul da Bahia nos últimos dias, embora tenha impactado os municípios da região, não se constitui em aspecto que possa alterar o regime operativo da usina de Itapebi, nem justificar qualquer tipo de preocupação das comunidades no entorno do reservatório, é o que garante a direção-geral da usina hidrelétrica de Itapebi. A hidrelétrica está operando em condições normais, mantendo o constante monitoramento do rio e com antecedência suficiente para avisar as autoridades competentes sobre quaisquer anormalidades. A usina hidrelétrica orienta que informações sobre a operação da usina, seu reservatório, elementos de controle e alerta às comunidades no entorno devem ser coletadas em fontes oficiais e confiáveis. E por último, o município de Belmonte foi castigado pelas fortes chuvas que estão caindo em toda a costa do Descobrimento. O temporal, em poucos minutos, alagou as principais ruas da cidade, que mais se pareciam e parecem rios do que ruas propriamente ditas. Até o momento, a Prefeitura de Belmonte não fez nenhum pronunciamento sobre a situação e não informou se há desabrigados. Equipes da Secretaria de Infraestrutura, com o apoio de funcionários em base, estão nas ruas realizando ações para melhorar o escoamento das águas. E outra coisa que a gente lamenta muito, que é doloroso, ver a situação de Jucuruçu e de Itamaraju, né? Duas cidades próximas aqui à nossa região, próximos a nós, né? E que em Jucuruçu, por exemplo, boa parte das casas só se vê telhado, pessoas sofrendo, pessoas muito preocupadas, Itamaraju com mortes, desaparecidos. As pessoas estão pedindo, Robertinho, colchões, cobertores, cesta básica, remédios, pedindo todo tipo de ajuda para que remédios, para que água potável, né, para que possam superar este momento. Então, se você puder ajudar aí próximo à sua casa, um vizinho, um amigo, faça isso, porque a situação é complicadíssima. A gente segue acompanhando as informações aqui dessa região, poderemos voltar a qualquer momento, ou você também pode acompanhar através do blog Paulo José. Paulo José de Camacan para Gabriela FM.
Valeu, Paulo José, saúde, paz, bom final de semana, né? E a gente está aqui na torcida também para o nosso querido Padre Cristo, viu? Padre Cristo fez um texto aí, vai passar por um tratamento de saúde, a gente vai estar na torcida aqui com muitas orações. É uma figura que a gente tem um carinho incrível, viu? Padre Cristo, inclusive todo domingo, né? Ilumine o seu dia, o meu, o seu, o nosso dia. Gente, bom final de semana. Defesa Civil aí trabalhando a todo vapor, a gente atualizou aqui as informações. Pedir atenção redobrada para quem vier nas estradas aí, principalmente em Ilhéus da Buna, risco de árvores. Essa madrugada mais uma árvore caiu. Renatinho Bad Boy vem chegando. Mais informações na programação da Gabriela, né, com Gabriela News, com Marcos Bezerra. Meio-dia tem Kátia Gomes, Jornal do Meio-Dia. E a gente se encontra na segunda, se Deus quiser, a partir das 6, bem cedinho, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9, Mistura, Cabana Renda Cebite e Premoldados Guanabara. Perdeu, tropa? Daqui a pouquinho um podcast liberado e a nossa live no Facebook. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Bom final de semana. Até segunda. Saúde e paz.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.